Boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente também, a quem nos acompanha de forma online. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos às breves explicações, breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Oscar Gutz, a quem concedo a palavra por até 10 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes e a todos que estão nos seguindo pelas redes sociais e aqui na plenária. Hoje, para mim, é um dia muito especial, muito importante, né, que eu quero agradecer a todos aqui por uma moção de aplausos que vou fazer para a Polícia Militar, responsável pelo salvamento de um bebê de 3 dias na cidade de Itauá. Então, com muito orgulho, estou aqui para parabenizar os policiais, soldado Tales, soldado Rafael, soldado Letícia, acompanhado hoje na Leste do capitão Roberto. Então, estou muito feliz por ele estar aqui, pelo nosso convite. Sejam bem-vindos. E a polícia, ela não está aí só para salvar os grandes, fazer segurança, mas até para cuidar de crianças recém-nascidas, como é o caso aqui. Então, estão de parabéns por esse ato, não só os policiais de Itauá, né, como de todo o estado de Santa Catarina. Eu sempre lembro quando o governador e nossos queridos amigos deputados aqui falam que para nós, presidente, é um orgulho a nossa polícia do estado de Santa Catarina. Então, vejo com bons olhos, como todos vocês vejam, o próprio governador, que é uma das melhores polícias do nosso país. Então, meus parabéns a vocês por esse ato bonito, e não só esse ato, como tantos outros que vocês vêm fazendo, né, protegendo nossos familiares, os nossos amigos, a toda a população de Santa Catarina, o bem que vocês fazem. Então, gostaria, até para os senhores acompanhá-los, né, que botassem no vídeo ali, para nós assistirmos um pouquinho da matéria deles, o ato lindo que fizeram, um ato de sucesso, um ato merecedor. Aqueles pais daquela criança nunca mais vão esquecer esses policiais que defenderam uma criança de 3 dias. Então, por gentileza, se puder botar, vamos assistir.
Vamos agora até Taió para contar uma história muito bacana. Policiais militares ajudaram a salvar a vida de um menino de apenas 3 dias que estava engasgado.
Foi no fim da tarde de sábado que esse casal levou um grande susto. Depois de amamentar o pequeno Theo de apenas 3 dias, eles perceberam que havia algo de errado.
Eu tinha amamentado ele umas 2:30, 3 horas, e daí a gente fez ele arrotar, o padrinho dele pegou, a avó pegou, daí depois de um tempo a gente botou na caminha, então seria que o bebê ficava na caminha. E daí a minha mãe estou lhe resmungar, foi aonde que ela percebeu que ele estava se afogando daí.
A Aline conta que eles sabiam fazer a manobra para ajudar a criança que estava engasgada. Mas na hora, o nervosismo foi muito grande.
Ele foi no curso de brigadista, mas na hora a gente não teve reação nenhuma. A reação minha e dele foi chamar os vizinhos para socorrer, sabe? Aí quando a minha vizinha chegou e ajudou a bater, a minha reação foi chupar a boquinha dele.
Depois desse susto, a família do pequeno Theo conseguiu falar com a polícia militar aqui de Itaió e já recebeu algumas instruções pelo telefone. Além disso, uma guarnição que estava pelas ruas foi até o bairro Vitor Conde. Quem estava no telefone com a família era o soldado Oliveira.
Já na viatura estava o soldado Dietrich e a soldado Godinho. Os dois foram até a residência e conseguiram salvar a criança.
Ele disse para deslocar em prioridade, a princípio uma situação de audácia, né? E fomos aquela avaliação, urgência, e realmente chegamos no local, a criança ainda estava cianótica no colo do pai ali. Começamos a realizar a manobra, a Godinho já fez a verificação na boquinha para ver se tinha algum corpo estranho, né? E logo já fiz o tapotamento e na segunda tentativa ali, fazendo a manobra torácica, né? Ele voltou, ficou o sinalzinho chorando ali e foi onde voltou já a cor normal e vimos que tinha logrado êxito na manobra.
Impressionante, fizeram a manobra e deu tudo certo. É coisa de outro mundo, foi o que salvou o pé.
O soldado da Polícia Militar conta que essa foi uma ocorrência diferente e marcada pela emoção.
Está acostumado com furto, roubo, esse tipo de ocorrência, né? E pegar algo assim. Aprendemos durante o curso, né? Mas ser colocado em prática, a teoria que aprendemos lá é algo emocionante, assim, posso dizer que foi uma sensação única na vida.
A nossa equipe acompanhou o pequeno Theo na visita aos policiais que salvaram a vida dele e que, segundo a mãe, se tornaram os anjos da guarda.
Uau, o resto da vida é os anjos do Theo, porque foi eles que salvaram ele. Não tem nem explicação, nem nunca agradecimento, a gratidão por eles é enorme.
Por isso que a gente já fez um registro com todo o carinho do mundo para deixar guardado, porque vai ser algo que vamos levar para a carreira.
Então, presidente em exercício, você que é da Polícia Civil também, você já fez tanta coisa boa com a sua equipe, né? Bombeiros, esse seria um caso até de bombeiros, né? Mas quem chegou primeiro foi a Polícia Militar, que soube fazer o processo que tinha que fazer naquela hora e salvar um anjinho que queira sempre ser nosso irmão, né? Então, que bacana ver esse trabalho da Polícia.
Rapaz, deputado Pascoal Woods, primeiro parabenizar por essa homenagem merecedora aos nossos policiais militares, que são a melhor polícia do Brasil, não tenho dúvida disso. Uma das melhores, mas é a melhor hoje, a melhor segurança da Santa Catarina. Isso aí não tem preço. Eu que tenho um filho de 9 meses, a gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente se vê desesperado ali, presidente, deputado Egídio, que a criança se movimenta e como se estivesse engasgada, a gente entra em desespero, não sabe o que faz, pega a criança, joga para cima, assopra, que não é nada disso que tem que fazer, né? Então, parabéns pela moção, parabéns a vocês, e não tenho dúvida que muitos policiais militares de Santa Catarina têm feito isso, têm salvo crianças, os bombeiros, Polícia Civil, as forças de segurança, guardas municipais também têm feito muito isso. A gente se sente feliz em estar homenageando aqui, como o senhor está fazendo hoje, referente a essa ação que é brilhante, salvando mais uma vida em Santa Catarina. Parabéns a todos, parabéns, deputado Oscar.
Valeu, deputado Emerson. Obrigado pelas palavras. É isso aí, a gente tem que sempre pensar em todos os setores, mas a Polícia Civil, os bombeiros, principalmente a nossa Polícia Militar, que não é só em Itaúá ou só em Pouso Redondo, mas eu vejo várias vezes a gente pede até mais efetivo para os municípios que precisam, mas a gente sabe também do concurso que está em andamento, mas muitas vezes tem uma pessoa respondendo no município para cuidar do município com 18, 19, 20 mil habitantes. Então você vê o belo trabalho que esses policiais, as policiais fazem referente à sociedade catarinense, Egídio. Então, a gente quer aqui agradecer novamente, quero ceder um pouquinho da parte também para o deputado Mário. Pode ficar à vontade, Mário.
Meu querido deputado Oscar Woods, para o presidente, demais colegas e aqueles que nos assistem pelos veículos de comunicação da LESC. O senhor citou perfeitamente, eu vou pedir licença apenas para citar novamente, Thales, Rafael, Letícia, que é a Godinho, acompanhado do capitão Vovó. Nós temos na nossa Polícia Militar um preparo muito especial para esse tipo de ação. Mas como aconteceu com o pai da criança, que era um brigadista, que entrou em parafuso no momento em que viu a criança perdendo a sua existência, há que se ter muito sangue frio, muita tranquilidade e o domínio da competência para desenvolver o que ele chama de taponagem, que é aquele mecanismo que leva a criança normalmente a desenguasguar. Eu disse a eles aqui, ao seu lado, a sua homenagem é maravilhosa, presencial, mas eu imagino a satisfação que eles sentiram ao ouvir o chorinho de um bebê. Quer dizer, a criança quando chora nos preocupa, nesse caso o choro é o choro da vida. Então parabéns aos policiais militares, aos seus comandantes e àqueles que lhes deram essa formação perfeita para trazer à vida uma criança que naturalmente estava partindo para outra existência. Parabéns pela sua iniciativa e eu peço licença para abraçar também os policiais em verso nome. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Então, convido também os deputados para participar depois lá na sala de imprensa, junto com nós e com eles, para tirarmos umas fotos também e pensar sempre nesses heróis que salvaram a vida, né? E a todos os policiais de Santa Catarina, bombeiros, Polícia Civil, a todos que fazem esse belo trabalho. Mas hoje essa homenagem é para os nossos heróis que salvaram a vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Oscar. Fica o registro, fica também o nosso reconhecimento. Parabéns aos policiais militares. E digo mais, na qualidade de servidor público do Estado, sou delegado de polícia de carreira aqui em Santa Catarina, e tenho muito orgulho quando recebo, né, e a gente vê aqui dentro do Parlamento Catarinense, nossos colegas policiais vindo aqui serem homenageados. Digo muito, às vezes é uma homenagem singela, mas muito simbólica, que traz todo o reconhecimento do povo de Santa Catarina representado aqui pelos policiais militares no dia de hoje. E também registro que hoje de manhã eu tive a oportunidade de entregar uma moção também de reconhecimento, de aplauso aos policiais civis da comarca de Indaial, que atuaram aí nos últimos dias em casos de muita repercussão. E hoje à tarde também tenho a entrega aqui de uma moção aos colegas da DEIC, da Divisão de Repressão Entorpecentes. Convido também os colegas deputados, pouco logo em seguida, para a gente fazer tudo isso juntos. Obrigado. O próximo deputado inscrito para falar em breves comunicações é o deputado Emerson Starr. Deputado, Vossa Excelência também tem o prazo regimental, que é de até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, os deputados que estão presentes nessa sessão, aqueles que nos assistem através da TV Oral, aqueles que estão presentes aqui na sessão. Quero, senhor presidente, vir à tribuna também para falar do assunto onde nós fizemos um ofício, encaminhamos ao governo do Estado, à Celesc, solicitando informações do porquê aconteceu um apagão na nossa região, na cidade da Pema, Porto Belo, parte de Pombinhas, e a gente fica feliz que recebeu resposta aqui da Celesc, onde nos trouxe todas as informações, qual foi a causa do acidente, a gente fez isso no pedido de informação, e foi passado que um isolador apresentou defeito na passagem elétrica. E a gente perguntou também a porquê da demora do atendimento, e nos responderam, por causa da força do trabalho disponível, se deslocou para atendimento. O defeito foi localizado por volta das 3h30 da manhã, o outro atendimento, e aí a demora, onde quase 20 mil unidades ficaram sem energia naquele momento, deputado Oscar, mas a complexidade do acidente que aconteceu, onde rompeu a fiação de energia, causou esses danos e esses problemas. E também foi perguntado, no pedido de informação, quais investimentos foram feitos na região no ano 2023, tendo em vista o significativo aumento populacional na região de Porto Belo, Bombinhas, Itapema, de Pabaquito, e chegou para a minha planilha, os investimentos na cidade de Itapema, que passaram de 10 milhões de reais, Porto Belo passou de 2 milhões e meio de reais e Bombinhas passou de 2 milhões e 850 mil reais, totalizando investimento da Celeste na nossa região, 16 milhões e 300 mil reais, para aumentar a potência, o potencial de fornecimento de energia para a nossa região. Isso foi anunciado, sim, pelo nosso governador Jorginho Melo no ano de 2023, no início do ano. E agora eu quero saber, a gente vai solicitar informações novamente, desses valores anunciados pela Celeste, onde foram realmente investidos? Em qual localidade? O que foi feito? Se foi feita ampliação da subestação da Celeste? Se foi feita ampliação de nova ligação de energia? Então é isso que a gente vai pedir a informação, para que a gente possa passar para a população daquela região, para que evite acontecer desabastecimento ou queda de energia na nossa região, que cresce muito populacionalmente, que é nossa região da Costa Esmeralda, Porto Belo, Bombinhas e Itapema, que a gente precisa detalhar para a nossa população, quando pede essas informações. Outra situação, e tem acontecido muito na nossa região, e eu também não tenho dúvida que acontece na região dos deputados, que é quando a Celeste vai modificar uma linha de transmissão, remover um posteamento ou remover uma linha, eles têm que mudar toda a fiação. E aí fica toda a fiação jogada na calçada, fiação telefônica, fiação de energia, como foi falado lá em Porto Belo, parece uma situação de guerra. Mas às vezes não é nem da Celeste, é da empresa terceirizada que faz o serviço. A gente também vai pedir informações e quem sabe já pensar numa lei para que isso não volte a acontecer nas cidades em que fazem serviços de prestação de serviço para a nossa população aqui em Santa Catarina. Senhor presidente, outro assunto que me traz à tribuna, hoje a cidade de Porto Belo passará por um grande momento. Quando o prefeito de Porto Belo, nós instituímos uma lei municipal onde autoriza o município a proceder permuta de área institucional ou área de habitação, num loteamento, num condomínio, por área construída, deputado Mário Mota. E nós fizemos, lá em 2022, uma lei fazendo uma permuta, desafetando o imóvel do condomínio Vulcan, Porto Belo, da empresa, como contrapartida pela execução de uma unidade de pronto-atendimento 24 horas de 1.620 metros quadrados nas áreas de equipamentos comunitários dos terrenos 1 e 2 daquele loteamento. E foi aprovado pelo decreto municipal 3.109. No dia 23, eu quero colocar a foto ali, se puderem passar para nós, fazendo favor. No dia 23 de março de 2022, então 2 dias antes da minha renúncia, deputado Carlos Humberto, nós assinamos o contrato com a empresa Vulcan para realizar a construção dessa unidade de pronto atendimento de mais de 1.600 metros quadrados, que está sendo entregue no dia de hoje, lá em Porto Belo, pela empresa para o município. Olha só que importante aparelho público para a nossa população, onde será atendido 24 horas, que é um sonho de 190 anos de história do município de Porto Belo, onde a gente conseguiu, o município não gastou praticamente nada. Trocou uma área no loteamento por uma área construída que ajudará a população. Agora, deputado Mário Mota, já está em andamento as licitações para os equipamentos imobiliários, onde também, através desses deputados, conseguimos recursos junto ao governo do Estado para equipar toda essa unidade que deve ser entregue, sim, aí, para a população em meados de abril e maio, abrindo as portas para salvar vidas. E é isso que a gente tem feito na nossa região com esse trabalho, principalmente esse projeto que visa ser a parceria público-privada, que a gente tanto fala e que ajuda muito a nossa população de Santa Catarina. Então, um dia muito feliz. Hoje a empresa entrega para o município equipa, mobilia, também terá uma nova ambulância com esses recursos que a gente destinou ao município para atender a nossa população. É realmente satisfatório ver essa imagem, o serviço público dedicado de uma administração e que efetivamos de 2017 a 2022, continuada lá pelo prefeito Joel, pela sua equipe, pelos vereadores da cidade, porque tudo isso passou em lei pela Câmara de Vereadores e a gente se sente feliz e é gratificante ver essa imagem. Muito obrigado, senhor presidente. Forte abraço.
Obrigado também, deputado Emerson, pela ordem de inscrições, em breves comunicações. O próximo deputado inscrito para falar é o deputado Camilo Martins. Deputado Camilo, Vossa Excelência também tem o prazo de até 10 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres deputados que se fazem presente no plenário, pessoal que está aí nas galerias e que nos assistem também pela TVA. Mais uma vez, o que me traz essa tribuna, deputado Mário, é a questão novamente do contorno viário, aqui da Grande Florianópolis, e uma obra que se arrasta há mais de 12 anos, uma obra que era para, depois de um acordo judicial que nós tratamos na Justiça Federal, era para ser entregue dia 31 de dezembro de 2023. Depois de 11 anos de atraso, eles fizeram esse acordo e novamente não cumpriram. Mas o que me traz é um assunto que nos preocupa mais ainda. Nós temos uma região da cidade de Palhoça, que é o bairro Alto Aririu. Esse bairro está sofrendo muito pelas obras em si, as obras que estão acontecendo naquela comunidade. E o que me trouxe a essa tribuna, que me chocou ainda mais, foi uma questão que eles fizeram, um desvio na Avenida São Cristóvão, fazendo com que o bairro fique mais longe. Nós estamos fazendo uma luta para que tenha uma passagem inferior, porque ali tem uma escola, mas é a questão que eles fizeram um elevado de passagem, e esse elevado, a comunidade nos trouxe essa informação, tem o vereador Zunga da cidade de Palhoça que nos trouxe. Quando passa dois caminhões, ao mesmo tempo, em sentido contrário, não tem eixo de locomoção e há conflito. Eu quero mostrar as imagens, se me permitirem. A comunidade fez esse vídeo, esse elevado, um elevado de passagem que leva, é um desvio da Avenida São Cristóvão, que leva para um trecho que está levando mais de um quilômetro. E eles fizeram a demonstração, eles foram os moradores da comunidade, e nos encaminharam esse vídeo. Veja, quando tem um conflito entre um caminhão e um ônibus, não há eixo de passagem, vai dar o quê? Vai dar uma colisão. Isso chega a ser cômico se não fosse trágico, porque uma obra que não houve um planejamento adequado, trazendo um prejuízo para aquela comunidade, e eu, graças a Deus, essa obra não vai dar atraso no contorno viário, mas para os moradores daquela região. E lá nessa comunidade nós temos diversas empresas, tem um frigorífico, o frigorífico Carlos Silva, temos a Transacasso, que transporta lanchas, iates dos nossos estaleiros, não consegue fazer um simples passagem. Então isso nos preocupa. Nós já pedimos audiência novamente à concessionária Artério, junto com a NTT, estamos indo em Brasília, mas isso chega a ser revoltante, porque depois de 12 anos de atraso, depois de muita discussão, muito planejamento, que parece que não houve, eles fazem uma obra de forma equivocada. Então, estou vindo aqui nessa tribuna para deixar o nosso registro de indignação e, se Deus quiser, nós vamos estar tentando achar uma solução para essa brincadeira que, mais uma vez, a concessionária faz com os moradores, não só da cidade de Palhoça, mas de toda a Grande Florianópolis.
Muito obrigado, deputado Camilo. Nós tivemos hoje a supressão, em virtude da antecipação da ordem do dia, do horário destinado aos partidos políticos. Então, antes de suspender a sessão, eu quero agradecer a presença da Gabriele de Souza Barbosa, a Gabi, e também a Rafaela Bartolomeu, são alunas da Escola Adventista, que estão hoje aqui acompanhando um pouquinho do trabalho do nosso gabinete. Foram indicadas pelo querido amigo pastor Giliade, quero que transmitam a ele o nosso abraço. Recebam aí as saudações e os cumprimentos de todos os deputados, também em nome do presidente dessa casa, Mauro de Natal. Deputado Marquito.
Só antes de suspender a sessão, eu queria só convidar os colegas e também a todos que estão aqui nas instalações da Assembleia Legislativa para acompanhar às 16h30, aqui no hall de entrada, ao lado do busto de Antoneta de Barros, nós faremos o lançamento do edital para aquisição de obras alusivas à figura e legado da deputada Antoneta de Barros. Um edital promovido pela Assembleia Legislativa, para um edital de um funcionamento público para todos os artistas catarinenses que tenham obras que tratam de temas alusivos daqueles que o legado de Antoneta de Barros trouxe, e que a gente vai fazer aqui com a apresentação do grupo Mitos, um grupo que é aqui da comunidade do Morro da Queimada e do Mocotó, e também teremos aqui celebridades e expressões da cultura negra, da cultura das mulheres, aqui no nosso hall de entrada. Então eu quero fazer o convite a todos os deputados, também as assessorias e quem estiver aqui na casa. Obrigado.
Obrigado, deputado Marquito. Então, eu suspendo a presente sessão até às 15 horas, porque houve a antecipação da ordem do dia exatamente para as 15 horas. Suspensa a sessão.
As CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, têm caráter investigativo e são criadas para apurar fatos determinados. Devem ter o apoio de, no mínimo, um terço dos membros da Assembleia, o que corresponde a 14 parlamentares. O prazo de apuração de uma CPI é de 120 dias e pode ser estendido por igual período pela maioria absoluta dos deputados que a integram.
A gente sabia que tem a política do Bamerindo escolar. Quem abastecia esse mercado eram grandes atacadistas. Então, para uma briga desse mercado da alimentação escolar ser um mercado também da agricultura familiar, foi por intermédio da Alesc que a gente conseguiu essa abertura. A partir dessa lei, a gente tem certeza do que as nossas crianças comem no colégio, porque somos nós que produzimos.
Acesse nossas redes sociais e conheça essa e outras bandeiras da Alesc.
Você sabia que o idoso tem direito a atendimento prioritário em órgão público e privado? A legislação prevê que é direito do idoso a prioridade de atendimento em órgão público e privado prestador de serviços públicos, como, por exemplo, agências bancárias, hospitais privados, escolas privadas, entre outros. Para além disso, a prioridade absoluta também garante às pessoas idosas preferência na formulação e execução de políticas públicas, bem como a destinação privilegiada de recursos públicos. Essa prioridade absoluta garante também a prioridade das pessoas idosas na aquisição de moradias por programas habitacionais, também prioridade na restituição do imposto de renda e prioridade na tramitação de processos judiciais, entre outros direitos. Há ainda uma prioridade qualificada para as pessoas maiores de 80 anos, de modo que, dentro do grupo de idosos, os maiores de 80 anos gozam ainda de mais preferência. Para saber mais, busque a Defensoria Pública mais próxima da sua residência.
Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses.
Em caso de acidente de trânsito, de quem é a responsabilidade em caso de colisão na traseira? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que é dever do condutor manter o domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. A lei também impõe que é dever do condutor guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. A obrigação de quem dirige atrás é observar a distância de segurança em relação ao veículo da frente, de forma que, se este parar, o de trás possa ter tempo para parar em segurança. Assim, se houver colisão na traseira, presume-se até prova em contrário que a responsabilidade pela reparação dos danos é de quem bateu na traseira. Em qualquer situação, se você se envolver em algum acidente de trânsito e precisar cobrar ou se defender de alguma cobrança, a Defensoria Pública poderá auxiliar você.
O Espírito Santo tem sotaque, sim. É claro que tem a influência dos estados vizinhos, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também dos imigrantes que vieram de vários países da Europa. O sotaque do Espírito Santo é assim, temperado em fogo brando e panela de barro, tal qual uma boa muqueca, que aliás no Espírito Santo todo mundo sabe. Muqueca é capixaba, o resto é peixaba.
Lembrando que a muqueca capixaba é sem o azeite de dendê e sem o leite de coco. Taruíra, quem sabe o que é uma taruíra? Taruíra equivale a lagartixa.
Se falou taruíra...
Falou taruíra, é capixaba.
É capixaba.
É capixaba, com certeza. Ei, eu sou Caroline, juíza do trabalho, capixaba de Vitória. Ei, equivale a dizer oi. Focar o balão. Sabe o que é focar o balão?
Focar o balão?
Focar o balão. Não, não tem como, essa daí é marcante do capixaba.
Que
é estourar o balão. Esburrar. Esburrar, a gente fala assim, quando está transbordando algum líquido dentro de alguma coisa. Nossa, fulano, cuidado, está esburrando água aí. Osuragem. É, equivale ao fulano pondurar. Fulano, deixa de pondurar, deixa de osuragem. É um jeito da gente falar. Fulano, você não vai lá no Ceange? É como se fosse o uai do mineiro, né? Fulano, é isso? Vamos pro rock, fulano? Equivale a dizer, vamos pra balada, vamos pra night? Amigo X, aquilo que a gente faz de trocar presente no final de ano, que é o amigo secreto. Lá a gente só fala, vamos fazer um amigo X? Fulano, não gosto de botar nome, senão me dá uma gastura. É mais ou menos isso, é uma agonia.
Gastura.
Ai, me dá gastura. Uma agonia aí.
Gastura significa gastura mesmo.
Gastura.
Então é isso. Sem gastura, a gente descobriu que no Espírito Santo
é assim que a gente fala.
Vamos pro rock.
Vamos pro rock.
E tu viu o novo aplicativo do Ministério da Educação?
Não vi. Qual
é? O Jornal do Estudante. Cara, ele é incrível. Ele mostra todas as informações acadêmicas em um lugar só.
Ué, como assim?
Tem o nosso histórico da faculdade, assim. Logo, vai ter do ensino fundamental e do médio. Dá pra ver as matérias que a gente está cursando e como está o progresso do curso até então. Várias outras coisas que ele oferece também.
Nossa, que demais.
A gente está recebendo várias novidades do MEC. Nossa, dá pra acessar o FIES, o ProUni e a CAPES. Facilitou demais.
Ah, já tô baixando aqui. Eu vou estar aquele gráfico também, né?
E olha que essa é a sua primeira versão. Ainda tem muita novidade pra vir por aí.
Pô, falou demais pela dica. Lá posso falar com os alternados estudantes.
Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil e voltou para Portugal. Alguns anos depois, o governo provisório deu mais autonomia política às províncias. E assim, começaram a pipocar fortes disputas regionais pelo poder. Era um momento em que o norte e nordeste do Brasil sofriam uma profunda crise, por conta da concorrência da produção de cana nas Antilhas Holandesas e do algodão norte-americano. O clima de tensão social e política no Maranhão provocava batalhas sem fim. A população empobrecia e sofria com a opressão dos governantes. Como ainda não havia exército permanente no Brasil, o império obrigava homens do povo a se alistarem para tentar conter as revoltas. Esse recrutamento forçado deixou os cidadãos indignados. Daí surgiu a balaiada, assim chamada por causa de um dos seus principais líderes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos, conhecido como O Balaio, pelos cestos de palha que produzia. Revoltado, ele jurou vingar sua filha, violentada por um soldado imperial. Mas o marco inicial da balaiada foi na Vila da Manga, em dezembro de 1831. Raimundo Gomes Vieira Jataí, o Cara Preta, mais um grupo de 9 homens, invadiram a cadeia para resgatar o irmão dele, um vaqueiro que havia resistido ao tal recrutamento. Em 1º de julho de 1839, os balaios ocuparam a segunda cidade mais importante da província, Caxias. Eles botaram ali uma junta provisória e começaram a fazer exigências e reivindicações às autoridades da província. Assim, a balaiada cresceu e se espalhou pelo Maranhão e Piauí, chegando até o Ceará. Vaqueiros, trabalhadores da lavoura, artesãos, quilombolas lideravam o movimento. Cosme Bento das Chagas, o negro Cosme, era um deles. O autoproclamado tutor e imperador da liberdade reuniu mais de 3 mil quilombolas numa insurreição sem precedentes. Unidos na luta que ele chamava de Guerra da Lei da Liberdade Republicana, sua guerrilha clamava pelo fim da escravidão no Brasil, mas os partidos políticos que disputavam o controle do governo da província se aproveitaram das várias rebeliões e passaram a se atacar mutuamente por meio da imprensa. Os cabanos eram os conservadores e os bentivis os liberais. Bentivi, aliás, era o nome de um jornal da época. A balaiada casava com os interesses dos liberais bentivis e recebeu apoio deles com armas e provisões. Mas, quando o movimento começou a radicalizar, pedindo até a instauração da república, os liberais ricos retiraram seu apoio com medo de represálias do império. Isso desestabilizou fatalmente a balaiada. No dia 7 de fevereiro de 1840, a regência envia à cidade de Caxias o futuro duque, Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que foi nomeado também presidente da província do Maranhão. Foi combater a balaiada com um exército de 8 mil homens fortemente armados. Os balaios eram desorganizados e acabaram se rendendo ao cerco. A resistência foi vencida por Lima e Silva. Dom Pedro II, o jovem recém-coroado imperador do Brasil, decretou a anistia para os rebeldes que se entregassem. Apesar de derrotados, os balaios conseguiram mostrar a força da União Popular. Foi um grande exemplo de resistência e coragem contra os desmandos da elite e a opressão ao povo maranhense.
Eu posso pedir que a creche do meu filho ou da minha filha seja perto da minha casa? Sim, o Estatuto da Criança e Adolescente traz o que se chama de georreferenciamento. Apesar do nome um pouco estranho, dentro do Estatuto, o georreferenciamento é justamente o direito que a criança tem de estudar perto de sua residência, o que facilita tanto o seu deslocamento quanto o do responsável por levá-la na creche ou escola. De acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a creche ou escola deve ser, no máximo, 5 km distante da residência da pessoa. Se for uma distância maior, é possível entrar com ação judicial pedindo a colocação em escola ou creche mais próxima da residência.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina, cada vez mais conectado com a sociedade. Agora você dispõe de um novo espaço no portal, é o Farol TCE, que traz informações referentes a receitas, despesas, educação, saúde, licitações, pessoal, gestão e meio ambiente. Assim fica mais fácil acompanhar o que acontece nos 295 municípios catarinenses e no governo do estado. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense.
Agora, lei. O motorista que se recusar a realizar o teste do bafômetro cometerá infração gravíssima. Além de pagar multa, o infrator terá a carteira de motorista apreendida e poderá ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. O Senado votou. Agora, lei.
Do desktop ou do próprio celular com acesso à internet, é possível fazer diretamente uma representação ou se manifestar nos autos de processos em andamento no Ministério Público. E esse novo canal está bem acessível. No portal do MP, basta ir até o botão de peticionamento externo, que levará a dois novos serviços, peticionamento inicial e intermediário. O canal de peticionamento externo inicial é uma ferramenta destinada para órgãos públicos que vai auxiliar no recebimento de documentos de novas provocações de atuação das promotorias de justiça diretamente no sistema CIGMP. Já o canal de peticionamento externo intermediário é destinado ao cidadão, aos órgãos públicos, aos advogados e qualquer interessado em um procedimento já em tramitação no MP catarinense. Será possível digitar o número do procedimento e responder a documentos enviados pela Promotoria de Justiça ou anexar novos documentos. Esse serviço se somará a outros já existentes, como os atendimentos presenciais nas Promotorias de Justiça, o SEAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, e a Ouvidoria. E ainda no portal, disponível 24 horas, a assistente virtual Catarina. Um canal inovador que irá trazer comodidade e aproximar ainda mais o MP catarinense do cidadão.
Mato Grosso do Sul é onde fica a maior parte do nosso Pantanal brasileiro, que é considerado patrimônio mundial pela Unesco. É uma região com muitas influências. O estado faz fronteira com dois países, o Paraguai e a Bolívia, e faz divisa com 5 estados. É claro que tudo isso está misturado no sotaque sul-mato-grossense.
Eu sou Ana Cavalheiro, eu sou arquiteta, sou de Dourados, Mato Grosso do Sul.
Queimar gordura, é, fazer um churrasquinho.
Oi, eu já estava indo para a academia?
Fazer um churrasquinho.
Eu estava indo para a academia, na verdade tem que ir para a churrascaria.
Ah, não, mas aí você pode também em casa, ali no cantinho, que todo mundo tem a sua churrasqueirinha, e você queima uma gordurinha. Sopa paraguaia é um bolo de milho com cheiro verde e queijo.
Gostado para usar até lá. Lá e faca para fazer uma sopa.
Sim, é muito boa. Pior. Pior é uma expressão usada no Mato Grosso do Sul que significa, é mesmo, entapega significa surpresa. Pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Alastê.
Alastê.
Alastê. Quando você está surpreso com alguma coisa. Alastê, você fez isso, cara. Vote. É uma expressão usada para demonstrar espanto. No Mato Grosso do Sul, tomar uns tereré.
Se falar chimarrão gelado, está errado.
Não, chimarrão deve ser do sul do Brasil.
E é quente.
E é quente. Tereré são, é uma erva mate com água gelada. Quem não toma tereré não é de confiança no Mato Grosso do Sul.
A gente aprendeu então que no Mato Grosso do Sul
é assim que a gente fala. Alastê!
A dengue já está presente em Santa Catarina. Em muitos municípios, o número de casos é bem alto. Mas agora chegou a hora da virada. Vire para baixo tudo que pode acumular água no seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos, limpe as calhas e mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Todo dia é dia de combater a dengue. Se você sentir algum sintoma, procure uma unidade de saúde. Onde o mosquito não se cria, a dengue não se espalha.
Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina.
Você acha que só uma latinha deixada na praia não vai poluir a natureza? Que só uma sacola plástica não vai prejudicar a vida marinha? Cada latinha e cada sacola achada aqui foi de uma pessoa que achou que só o lixo dela não faz mal a ninguém. Cartão vermelho para essa gente e cartão verde para você, que recolhe o lixo.
Queremos uma sociedade mais justa. Queremos promover o que é correto e combater o que é errado. Esse é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas.
Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito.
A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa.
O nosso filho vive levando alegria para uma nova família.
Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. Ministério da Saúde.
O que te motiva?
O que me motiva é superar obstáculos. Desde criança eu descobri que a vida é feita de desafios e que é mais fácil passar por cima deles quando temos leis que nos apoiam. Descobri que os desafios vistos de baixo podem parecer impossíveis, mas quando vistos de cima nos mostram como somos fortes.
Alessia, o que nos motiva é você.
Momento Justiça. Você conhece o programa Lar Legal? É uma iniciativa do Judiciário Catarinense em parceria com as prefeituras municipais. O programa traz legalidade para imóveis sem documentação. Mais de 24 mil famílias catarinenses já foram atendidas pelo programa e hoje têm uma casa para chamar de sua. Com o título de propriedade em mãos, as famílias têm de volta dignidade e o direito à cidadania. É o Poder Judiciário garantindo ao cidadão aquilo que é seu por direito.
Para nós, da Assembleia Legislativa, inovação não está só na tecnologia, está sobretudo nas atitudes. Porque nós representamos gente e estar presente na vida das pessoas é aquilo que procuramos. Inovação é para nós uma forma de nos aproximarmos da sociedade. Está no cuidado com as pessoas, na busca por mais transparência e eficiência na gestão pública e no cuidado com o meio ambiente. Inovação é trabalhar em cooperação com todas as instituições em busca de soluções que nos aproximem cada vez mais daqueles que representamos, os catarinenses. Assembleia Legislativa, presente na sua vida.
A doula acompanhou outras mulheres durante esse período da gestação, especialmente o trabalho de parto e o puerpério. Santa Catarina é um dos primeiros estados do Brasil a trazer a questão da doula em forma de legislação. Foi uma demanda da sociedade civil. Nós, mulheres, íamos para o plenário, para todas as sessões da Comissão de Saúde, com as crianças, com os cartazes. É uma bandeira das mulheres catarinenses.
Acesse nossas redes sociais e conheça essa e outras bandeiras da Alesc.
Um dos nossos maiores problemas ambientais, saneamento básico. Em março, o Tribunal de Contas de Santa Catarina vai sediar o primeiro seminário de gestão do esgotamento sanitário. Desafios, soluções. O TCE vai reunir especialistas e gestores públicos para debater o tema. Santa Catarina precisa melhorar a cobertura de redes de esgoto nos municípios. É uma questão de saúde, de cidadania. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense.
Existe algum prazo máximo para que se inicie o tratamento da pessoa com câncer? Sim. De acordo com a Lei 12.732 de 2012, o paciente com câncer deve iniciar o primeiro tratamento no SUS em, no máximo, 60 dias. A lei prevê ainda que o paciente que esteja sentindo dor em consequência da doença terá tratamento privilegiado e gratuito a prescrições e analgésicos.
Nos últimos 4 anos, a Assembleia desempenhou um dos papéis mais importantes da sua história. Atuando como protagonista em defesa da sociedade, criou leis para proteger os catarinenses durante a pandemia, valorizar as mulheres, ampliar os direitos da pessoa com deficiência, proteger o emprego e as empresas, promover a cultura, o esporte, o turismo, a agricultura, a diversidade e muito mais. Quando é bom para todos os catarinenses, a Assembleia aprova.
A gente sabia que tinha a política da merenda escolar. Quem abastecia esse mercado eram grandes atacadistas. Comprar uma briga desse mercado da alimentação escolar ser um mercado também da agricultura familiar, foi por intermédio da Alesc que a gente conseguiu essa abertura. A partir dessa lei, a gente tem certeza do que as nossas crianças comem no colégio, porque somos nós que produzimos.
Acesse nossas redes sociais e conheça essa e outras bandeiras da Alesc.
Você sabia que o direito à saúde via SUS inclui não somente medicamentos, cirurgias, exames e consultas, mas também atendimentos em domicílios e diversos produtos? Conforme a Lei 8.080 de 1990, a chamada Lei do SUS, a assistência à saúde deve ser integral, ou seja, engloba um conjunto amplo de ações para efetivar este direito que é previsto na Constituição Federal. O artigo 19-I dispõe que na modalidade de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes na sua residência. Já o artigo 19N trata o fornecimento de produtos como próteses, órteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Caso você deseje maiores informações ou orientação jurídica a respeito do assunto, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência.
E aí, tu viu o novo aplicativo do Ministério da Educação?
Não vi.
O Jornal do Estudante. Cara, ele é incrível. Ele mostra todas as informações acadêmicas em um lugar só.
Como assim?
Tem o nosso histórico da faculdade aqui. Logo, vai ter do ensino fundamental e do médio. Dá pra ver as matérias que a gente tá cursando e como tá o progresso do curso até então. Várias outras coisas que ele oferece também.
Nossa, que demais.
Ele tá recebendo várias novidades do MEC. Nossa, dá pra acessar o FIES, o ProUni e a CAPES. Facilitou demais.
Ah, já tô baixando aqui. Eu vou estar aqui de graça também, né?
E olha que essa é só a primeira versão. Ainda tem muita novidade pra vir por aí.
Pô, falou demais pela dica. Dá pra escolher pra usar o jornal desse estudante.
Agora ali, o SUS será obrigado a adotar rotina para avaliação de riscos ao desenvolvimento psíquico em crianças de até 18 meses de idade. Com a nova lei, será mais fácil detectar precocemente, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Isso permitirá um melhor acompanhamento no desenvolvimento futuro da criança. O Senado votou. Agora ali.
A gente sabia que tinha política de bandeirante escolar. Quem abastecia esse mercado eram grandes atacadistas. Comprar uma briga desse mercado da alimentação escolar ser um mercado também da agricultura familiar, foi por intermédio da LESC que a gente conseguiu essa abertura. A partir dessa lei, a gente tem certeza do que as nossas crianças comem no colégio, porque somos nós que produzimos.
Acesse nossas redes sociais e conheça essa e outras bandeiras da LESC.
Santa Catarina, o Brasil e o mundo experimentam uma onda de crimes violentos, muitos deles nas unidades de ensino. Para enfrentar este problema, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina criou o INTEGRA para apresentar caminhos e soluções que aproximam a escola da sociedade e atuem na prevenção para a erradicação da violência escolar. Vem aí, Escola Acolhedora, uma série feita a partir de bons exemplos. Aguarde!
A dengue já está presente em Santa Catarina. Vire para baixo tudo o que pode acumular água no seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos, limpe as calhas e mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Onde o mosquito não se cria, a dengue não se espalha.
Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Nós temos um projeto de lei extra pauta, trata-se do PL 514, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, SC, e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARIS, e estabelece outras providências. Consulte, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção em fazermos a discussão e votação desta matéria na tarde de hoje. Não havendo objeção a esta presidência, comunica que as comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatores respectivamente, deputados Camilo Martins, Marcos Vieira e Volney Weber, emitiram pareceres favoráveis à presente matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 15 horas e 13 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei 514-2023, autor Governo do Estado, dispõe sobre o Conselho Estadual de Trânsito, CETRANS, SC, e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARIS, e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação, mas antes... Ouço o líder do governo, deputado Carlos Humberto.
Obrigado, presidente Mauro. Aproveito já agradecer o senhor pela celeridade do projeto Permissão em Casa, agradecer ao deputado Camilo Matiz, da Comissão de Constituição e Justiça, ao deputado Marcos Vieira, da Comissão de Finanças, que se reuniu nessa manhã, possibilitando que o governo aprovasse para a tarde de hoje o projeto. Deputado Mário Bota, que substituiu o deputado Ivan Nats na Comissão de Trabalho, e ao plenário da Assembleia Legislativa pelo apoio ao projeto do governo. Obrigado.
Pedido de informação 51, autor deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das mudanças decorrentes da Instrução Normativa 364, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 52, autor deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca das obras de pavimentação da rodovia SC-462, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 54, autor deputado Carlos Humberto, manifestando apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense pela intercessão junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária para o atendimento do pleito do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 55, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando apelo ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, pela inclusão na ordem do dia a votação imediata do projeto de lei complementar 108/2021 em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações de números 199 a 210. Fim da ordem do dia. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, deseja a todos os senhores, senhora deputada e a todo o público, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Assembleia Legislativa e o público aqui presente, uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Pela ordem, com a palavra, deputado Egídio.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de apenas registrar com muita alegria a presença dos meus colegas policiais civis aqui, lá da DEIC, a DRE, Divisão de Repressão e Entorpecentes, em que tive a oportunidade, meu colega delegado de polícia e deputado Maurício Kudlá, em propor aqui nesta casa uma homenagem, embora singela, mas com muito simbolismo, que retrata realmente o que é a Polícia Civil, composta de verdadeiros heróis da sociedade, de policiais abnegados, que fazem a diferença por onde passa. Então convido a todos os colegas deputados para em seguida a gente poder fazer essa entrega a essa equipe da Divisão de Repressão e Entorpecente. Obrigado, senhor presidente.
Olá, deputado Carlos Humberto.
Registrar a presença do nosso vereador suplente do município de Balneário Camboriú, MST Oliveira, que nos acompanha aqui nessa tarde, e da mesma forma que o senhor desejar uma feliz Páscoa a todo o conjunto de servidores da Assembleia Legislativa, aos nossos 40 deputados que compõem o colegiado da nossa Assembleia e a todas as pessoas que nos assistem pela TVO e pelos canais da rede social da Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária conforme calendário especial para terça-feira às 10 horas. Está encerrada a presente sessão.